Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV Alm, Rádio Digital, nossas redes sociais. E essa presidência comunica que as atas foram encaminhadas aos senhores deputados e deputadas em todos os seus gabinetes. E, nesse sentido, esta presidência as dá por aprovadas. E, ao mesmo tempo, também o expediente foi distribuído eletronicamente aos senhores deputados e deputadas. Entramos de imediato em breves comunicações e o primeiro orador inscrito, o deputado Lucas Neves, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados, as pessoas que nos acompanham. Eu quero começar hoje a minha manifestação aqui mostrando um vídeo do que aconteceu ontem à noite na cidade de Lages, numa academia de musculação. Pedi para o pessoal rodar, por favor. Nós poderíamos hoje estar aqui falando de uma tragédia, uma chacina. Rapaz não queria revezar no aparelho de musculação, brigou com outro, o instrutor veio intervir, o rapaz estava muito exaltado, o instrutor precisou dar um mata-leão nele para conter, o pessoal conseguiu conter o ânimo do cidadão, mas ele não se deu por vencido, foi em casa, pegou uma arma e voltou. E saiu dentro da academia caçando o instrutor e atirando para matar. Para matar quem quer que estivesse ali. E nós poderíamos hoje estar aqui lamentando uma tragédia, mortes. Mas, felizmente, graças à ação de muita técnica, de muita responsabilidade do policial penal Diego Rodrigues, policial penal Rodrigues, com quem eu conversei há pouco, graças a ele, que estava lá no seu momento de lazer, fazendo o exercício físico, graças a ele, presidente, nós não estamos aqui lamentando hoje. Porque ele agiu de maneira legítima ao proteger aquelas pessoas, ao proteger quem estava ali, homens e mulheres, após um expediente, um dia de trabalho, e se deparam com uma cena horrorosa como essa que nós vimos, as pessoas correndo por conta de um bandido que saiu atirando contra as pessoas. Felizmente, mais uma vez eu digo o nome dele aqui, policial penal Diego Rodrigues, que fora do seu horário de trabalho, num momento de lazer, manteve o compromisso com a vida e a segurança pública e evitou que hoje nós estivéssemos aqui lamentando uma tragédia. A atuação do policial foi exemplar. E é necessário que a gente faça essa manifestação, porque ainda existem pessoas, deputado Sargento Lima, que querem defender o errado. Pessoas que chegam ao ponto, tem que apurar a conduta do policial, apurar a conduta de quem salvou vidas. Tem que investigar porque ele atirou para matar. Sim, se tivesse matado, tinha feito um belo serviço também. Porque alguém que sai dali, vai na sua casa, pega uma arma e volta lá para matar, bom sujeito não é. Vai responder pela tentativa de homicídio. E o policial, Diego Rodrigues, policial penal, capacitado, mostrou que está preparado tecnicamente, agiu da maneira correta, com agilidade, e evitou as mortes que poderiam ter ocorrido, porque vocês viram na imagem, o cidadão saiu atirando para matar. Ele voltou lá com a intenção de matar. É um caso que serve como referência de um comportamento exemplar e que, senhoras e senhores, não merece nenhum questionamento. Ah, mas a conduta do policial, por que ele atirou ali, por que ele não atirou lá, por que ele fez isso? A conduta do policial não deve ser questionada. O que nós precisamos é reconhecê-lo, condecorá-lo, que é o que nós estamos fazendo através de uma moção que nós vamos colocar em votação aqui hoje, para homenageá-lo. Isso prova mais uma vez, Santa Catarina não é à toa que o nosso estado é o estado mais seguro do Brasil, porque nós temos agentes das nossas forças de segurança, deputado Antídio, atuando com responsabilidade, com técnica, agindo no momento certo, da maneira certa, como aconteceu com este policial penal, Diego Rodrigues, que agiu em legítima defesa dele e de todas as pessoas que ali estavam, contendo o cidadão que estava atirando dentro de uma academia, como eu disse, logo após o expediente de trabalho, as pessoas estavam lá para ter o seu momento de lazer e se depararam com aquela cena horrorosa. Santa Catarina teve uma queda no número de homicídios, de feminicídios, o que prova que o nosso estado é seguro. E eu volto a dizer, é seguro porque nós temos bons policiais, militares, civis, penais, temos bons bombeiros, nossas forças de segurança protegem, salvam vidas. Defender o policial penal, deputado Mário, Diego Rodrigues, é defender a vida, o dever de socorro e o espírito público que move as forças de segurança de Santa Catarina. Como eu disse, não cabe questionamento, cabe reconhecimento pela atitude, pela coragem e pela responsabilidade incondicional com a vida. E o dono da academia tem que arrumar uma... deixar ele vitalício na academia, sem pagar, porque prestou um grande serviço para essa academia de ter evitado a tragédia. Então, já vamos aqui mandar um recado. Eu nem conheço quem é o dono da academia, mas ó, já prepara aí a matrícula para ele ficar o resto da vida, se quiser, treinando nessa academia. Então, eu quero aqui mandar o meu abraço. Eu conversei com ele há pouco, com o policial penal Diego Rodrigues. Parabenizá-lo pela atitude, pela coragem, representando não só a Polícia Penal de Santa Catarina, mas as nossas forças de segurança, que reforço, através do trabalho dessas pessoas, das nossas forças de segurança, que nós temos um estado seguro, que é referência para o Brasil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Lucas Neves. Na sequência, deputado Gessé Lopes, no momento não se encontra, está despachando em seus gabinetes. Deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência está inscrito e lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Deputado Lunelli.
Senhor presidente, senhoras e senhores, prezados colegas deputados, todos que nos acompanham também através da nossa TV Alesc. Eu subo nesta tribuna hoje com a indignação de que veio lá do chão de fábrica. E a gente sabe como é difícil para um trabalhador fechar as contas no final do mês. Eu sei como é dura a realidade do trabalhador, do empresário, do produtor rural, daquele que carrega o Brasil nas costas. e que, mais uma vez, foi deixado de lado em nome de privilégios de poucos. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal decidiu conceder segurança pessoal vitalícia aos seus ex-ministros, mesmo após a sua aposentadoria. Um privilégio sem prazo, sem limite, sem critério, vitalício, pago com o dinheiro público, com o suor do trabalhador e do empreendedor brasileiro. Senhores, vamos ser honestos. Um trabalhador com carteira assinada no regime CLT trabalha 35, 40 anos para se aposentar. E quando finalmente consegue, recebe um valor limitado, muitas vezes insuficiente. Já o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que se aposenta com um salário de R$ 44 mil e tem uma série de regalias, agora também terá escolta paga pelo povo até o final de sua vida. É justo isto? Pergunto aos senhores, às senhoras. É justo que o cidadão comum esperar anos para conseguir um benefício mínimo, enquanto algumas castas continuam acumulando vantagens às custas do suor de quem trabalha e de quem paga imposto? Nós estamos cansados de ver de quem trabalha ser penalizado, quem empreende ser sufocado, quem produz ser perseguido. Mas quando se trata de manter ou ampliar privilégios de autoridades, aí tudo anda rápido, tudo é possível. Esse tipo de decisão é um tapa na cara da sociedade brasileira. É por isso que cresce a revolta do cidadão de bem, que não aceita mais sustentar uma máquina pública ineficiente, inchada e desigual. Não é de hoje que eu venho alertando. O Brasil precisa estancar esta sangria. Não há mais espaço para privilégios enquanto faltam leitos nos hospitais, faltam vagas nas creches, falta infraestrutura adequada nas escolas e nas estradas também. E falta apoio aos nossos agricultores e aos nossos pequenos empresários. Precisamos de um Estado mais enxuto, mais eficiente, mais justo, que proteja quem realmente precisa e não quem já tem todas as garantias possíveis. Segurança vitalícia para quem já vive cercado de regalias. Isto é defender a democracia, senhoras e senhores? Não, absolutamente. Isto é defender o corporativismo e o alto privilégio. O povo brasileiro não é bobo e não aguenta mais pagar esta conta. Fica aqui o meu repúdio e também o meu compromisso com os que trabalham, com os que produzem, com os que empregam, com aqueles que acordam cedo e enfrentam filas em hospital, estrada esburacada e imposto alto. Eu pediria, se possível, colocar aí na tela, ali, senhoras e senhores, um pequeno exemplo de que muitos e muitos dos nossos cidadãos e dos nossos trabalhadores não sabem o custo que representa um colaborador para uma empresa. Eu fiz um exemplo simples de um salário de 5 mil reais. 5 mil reais, que é o que nós acreditamos que seja a média da nossa região, do nosso estado de Santa Catarina. Percebam, senhores, que o custo em cima de um trabalhador, de um colaborador, representa 102,28%. De 5 mil reais, ele custa 9.664,17 reais. E ele vai receber 4.109,40 reais. Percebam, senhores, que nós temos uma diferença de praticamente 6.500 reais que ficam no meio do caminho de descontos que são feitos e de benefícios que o nosso trabalhador dificilmente verá. Então, prezados amigos, este é o país que nós estamos vivendo e por isso que nós temos tanta informalidade, por isso que nós temos tanto bico que é feito hoje, porque não tem condições hoje das empresas manterem o custo dos seus trabalhadores. E é por esse Brasil real que nós estamos aqui e vamos continuar trabalhando fortemente para que nós pudéssemos mudar essa situação e essas condições. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Antídio Lunelli. Na sequência, deputado Maurício Peixe não se encontra. Deputado Mário Mota. Na sequência, após o Mário Mota, deputado Sargento Lima. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua manifestação.
Senhor presidente, padre Pedro, demais integrantes da mesa, deputado Lucas Neves, companheiros, deputados Sargento Lima, Antídio Lunelli, Carlos Humberto, Gessé Lopes também estava por aqui, aos demais que nos acompanham pela TVA, pelo YouTube, pelas demais redes sociais da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores que se encontram no auditório da nossa plenária, sejam muito bem-vindos. Senhores, semana passada, ao comentar o decreto de emergência em saúde pública decretado em razão da saturação dos leitos de UTI em nosso estado, eu destaquei um fator estrutural que agrava ainda mais esse cenário: a desigualdade na distribuição de leitos entre as micro-regiões e as macro-regiões catarinenses. E hoje, dentro desse contexto ainda, eu trago à reflexão uma estrutura que, se estivesse funcionando na sua totalidade, como deveria, poderia estar contribuindo de forma significativa para desafogar os serviços de saúde na Grande Florianópolis. E eu falo do Hospital Universitário Professor Polidoro Hernani de Santiago, o nosso querido e tradicional HU da Universidade Federal de Santa Catarina, que é gerido pela EBSERV, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Uma demanda já amplamente conhecida e formalmente cobrada por esta casa em diversas oportunidades é a reabertura da emergência pediátrica do HU, fechada desde maio de 2023. A ausência desse serviço impacta diretamente a rede pública da capital, sobrecarregando especialmente o Hospital Infantil Joana de Gusmão, ao qual visitei hoje pela manhã, em um cenário de demanda crescente e espontânea por atendimentos pediátricos. O problema, no entanto, não se limita só à ausência do pronto atendimento. A estrutura interna do HU também está fragilizada. Diversos pacientes não conseguem ser admitidos por falta de especialistas essenciais, como infectologistas, nefrologistas e neuropediatras, o que compromete a resolutividade daquela unidade hospitalar. A boa notícia, e eu faço questão sempre de registrar, quando há boas notícias, é que após as articulações entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSERVE, e a Superintendência do HU com a Secretaria de Estado da Saúde, está prevista ainda para esse mês a convocação de novos médicos com vistas à reabertura da emergência pediátrica. Nós estamos atentos a esse prazo e acompanharemos de perto a sua efetivação. Contudo, senhores, essa não é a única frente que vem pressionando a rede estadual. A suspensão unilateral do pronto atendimento da maternidade do HU também tem gerado impactos preocupantes, sobretudo na maternidade Carmela Dutra, que passou a absorver a maior parte da demanda das mulheres em condição de parto. Hoje o HU atende apenas gestantes que são encaminhadas por 23 centros de saúde da capital, dentro daquele modelo de territorialização. Ocorre que, na prática, muitas mulheres em situação de urgência continuam buscando diretamente a maternidade Carmela Dutra, cuja porta permanece aberta 24 horas por dia, inclusive para casos que deveriam ser atendidos no HU. O reflexo é claro. A Carmela Dutra realiza cerca de 300 partos por mês, chegando a ultrapassar 360 em períodos de pico. Além disso, o HU não atende emergências ginecológicas e a proposta atualmente ventilada prevê novamente a chamada territorialização e o encaminhamento via unidade básica de saúde, ou seja, não adianta ir ao HU sem antes passar por uma UBS. No entanto, repito, em situações emergenciais, é irreal imaginar que, por exemplo, uma gestante vá buscar uma unidade básica de saúde para receber um referenciamento e depois se apresentar no hospital. É emergência, quando não urgência. A lógica e a urgência a levarão diretamente à maternidade Carmela Dutra, porque ela sabe que é a única que tem as portas abertas 24 horas por dia. O cenário, então, se torna ainda mais preocupante quando lembramos que o HU mantém um contrato vigente com a Secretaria de Estado da Saúde, que é o contrato 001/2021, atualmente em seu 19º aditivo, com previsão anual de R$ 55.100.000, o que equivale a cerca de R$ 4.500.000 por mês. O objeto do contrato inclui atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência e internações hospitalares via SUS. Nossa equipe analisou relatórios recentes desse contrato e identificou 15 notificações ao HU desde 2023 relacionadas ao descumprimento de metas contratuais. Também localizamos um parecer técnico da Gerência Estadual de Regulação Ambulatorial, emitido no mês passado, apontando diversas inconformidades e metas não atingidas pelo HU. Eu peço no telão que sejam projetadas rapidamente. Importante destacar que, de acordo com a cláusula 4 do item 4.46, a contratada deve disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde contratualizados para a regulação do gestor. Se vocês observarem ali no primeiro item, no caso do serviço de USG pediátrico, está sendo ofertado apenas 30% da meta contratual, realizando 132 dos 430 exames propostos. Já Para consultas do termo endovascular e vascular, a oferta corresponde apenas a 16% da meta contratual, com média de 20 consultas mês de 121 estabelecidas. Finalmente, no item 3, em relação à neurologia, a oferta que o HU coloca à disposição corresponde hoje a 73% da meta contratual. Como eu disse do item 4.46, obrigado pelo slide, o item 13.33 também vincula o cumprimento das metas à capacidade instalada, sob acompanhamento da comissão de acompanhamento do contrato. Diante de tudo isso, senhores, eu reafirmo que o hospital universitário é uma peça fundamental, tanto para garantir acesso qualificado à população, quanto para aliviar a sobrecarga de outras unidades da rede. É indispensável que a sua atuação esteja em sintonia com os princípios do SUS, em especial os princípios da integralidade, da regionalização, que assegura um atendimento humanizado, eficiente e distribuído de forma equitativa. Para encerrar, estamos oficiando formalmente a Secretaria de Estado da Saúde para obter um diagnóstico completo da situação, a fim de construir caminhos viáveis para avançarmos com as soluções que a sociedade espera. Nós seguiremos acompanhando este tema com atenção e mantendo esta casa atualizada para que juntos possamos somar forças em defesa de um melhor atendimento à população. Eu quero resumir que há um contrato entre Secretaria da Saúde e Hospital Universitário, no valor de 55 milhões ano, o que equivale 5,1 mês, para atendimento básico desses itens. Eu vou repetir, senhores. Atendimentos ambulatoriais, urgência e emergência e internações hospitalares via SUS. E o HU não tem dado conta desses números. Voltaremos ao assunto e agradeço muito a atenção de todos os senhores. Muito obrigado.
Manifestação concluída, deputado Mário Mota. Na sequência, com a palavra, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência terá o tempo de até 10 minutos.
Presidente em exercício, padre Pedro Baldiceira, minha boa tarde. Deputados aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas nossas galerias e também aqueles que nos assistem pela TVA e por outras mídias digitais. Meu boa tarde a cada um de vocês. Senhores, no próximo dia 31, nós teremos audiências públicas que foram propostas deste deputado, deputado estadual Sargento Lima. No dia 30, assina junto comigo esse requerimento de audiência pública o deputado Jessé Lopes, do qual tenho muito orgulho de estar compartilhando a audiência pública do dia 30 com ele, que trata-se exclusivamente sobre falar do suposto imunizante, que muitas pessoas atribuem a ele o nome de vacina e que tem desencadeado no estado de Santa Catarina um problema muito asseverado a todos os pais e mães de crianças de 5 meses a 5 anos. De antemão, peço que se tire o coração fervoroso, ideológico da pauta e pense de forma racional, Primeiro, mente e de forma cruel aquele que diz que somos contra vacinas. A pauta é única e exclusivamente sobre o suposto imunizante do Covid-19 a ser aplicado em crianças de 5 meses a 5 anos. Tem que deixar isso muito claro, porque a maldade, ela anda a cavalo quando se trata de fazer uma verdadeira apologia à mentira, dizendo que existe algo contra uma vacina. A própria fabricante da vacina se exime de qualquer responsabilidade, e isso tem que deixar muito claro, de qualquer responsabilidade sobre os efeitos em crianças de 5 meses a 5 anos. Qual é o pai que, em estado de lucidez, ou mãe em estado de lucidez, vai aplicar um medicamento que a empresa fabricante manda uma lista gigantesca de efeitos colaterais e ainda fala: não me responsabilizo por qualquer tipo de efeito colateral? Como eu disse, retire o fervor ideológico da discussão e pense com racionalidade. E é esse o assunto que nós vamos discutir. Porque tem trazido problemas para muitos pais e mães do estado de Santa Catarina, que muitos estão sendo multados e processados por não estarem fazendo isso. Quando a própria Constituição diz, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente diz, sobre a responsabilidade do pai e da mãe para com o filho. Você coloca ele entre o fogo e a frigideira. Então, o intuito é discutir se podemos suspender as ações até agora encaminhadas pelo próprio Ministério Público, muitas vezes indicada, doutor Antídio Nunelli, deputado Antídio Nunelli, por aquela pessoa que trabalha lá no sistema de proteção à criança no município, lá pela defensoria, que não tem formação médica. E nós viemos discutindo justamente isso, trazer médicos, trazer pessoas que possam falar: eu coloco meu CRM embaixo dessa obrigatoriedade. Se nós encontrar um cuiudo e falar: aplica, eu vou botar o meu CRM embaixo disso aí e o meu nome. E caso faleça, escreva o número do meu CRM e o meu nome na lápide do teu filho. Eu quero encontrar alguém que faça isso, ou um juiz que assim o faça, ou um promotor que assim o faça, e coloque lá o nome e fale: eu determino que dados importantes, o grau de contaminação, não de morte, contaminação 0,0, desenhe um número na cabeça enquanto eu falo, 0,003 de contaminação de crianças de 5 meses a 5 anos. Isso é menor do que a gripe comum. E é por isso que nós vamos fazer essa audiência pública aqui no Antonieta de Barros, no dia 30, para discutir justamente esses assuntos. Sem o fervor da discussão ideológica. E também sem o fervor da discussão ideológica, nós faremos no dia 1º a minha proposição da audiência pública para tratar das questões de invasões de terra no estado de Santa Catarina. Nós vamos discutir sobre o MST e sobre os movimentos de povos originários. Para quem não sabe, nós vamos agora falar o que a maioria das pessoas detesta ouvir. Primeiro, verdade. A imprensa não gosta de verdade. Verdade não vende jornal. Se o senhor, deputado Mário Mota, der uma emenda de R$1 milhão, talvez ela faça uma linha. Ou fale durante 3 segundos no rádio. Agora, se você matar uma pessoa na rua, e quanto mais sangue espirrar na câmera, aquilo passa a semana inteira na televisão. Ela não gosta de verdade, ela gosta do que passa a notícia, porque tem que embutir na notícia gritante os seus patrocinadores ali dentro. Então, nós vamos falar de números. 1,2% do território nacional é o estado de Santa Catarina. Santa Catarina é apenas 1,23% do território nacional. Ele é desse tamanhozinho. Existe quase o dobro disso destinados à ocupação de terras indígenas. Ou seja, nós temos quase 2 Santa Catarinas inteiras espalhadas pelo Brasil para ocupação de... E nem elas, e nem uma 1/20 delas é realmente ocupada por eles. Está lá, em abandono. Esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. derrubada do marco temporal no cenário federal. Já diz, olha, fique tranquilo, vocês que compraram terras da União, produziram ali, estão aí há 60 anos, podem ficar tranquilos. A União não vai roubar aquilo que te vendeu e devolver para um terceiro, já que pelo resto do território nacional nós temos praticamente dois estados de Santa Catarina destinados exclusivamente para esse fim. Em relação a invasões de terra no estado de Santa Catarina, quem faz isso não é uma figura chamada, um movimento chamado MST. Isso, nós temos servidores públicos federais que ganham uma fortuna, que estão lá no INCRA justamente para isso. Que tem CNPJ, tem foto, tem inscrição, tem uma cara, um rosto para se mostrar. Esse é o órgão responsável por tratar desses assuntos. Que durante o governo Bolsonaro, deputado Antídio, mais de 400 mil títulos de terra. O que você precisa é de título de terra, porque daí você consegue contratar crédito em banco, você consegue fazer financiamento para a sua lavoura, você não depende de movimentos políticos que lhe forçam a votar em A ou em B. Quando a gente vai no banco, ninguém pergunta, quando você vai pegar dinheiro emprestado, qual é o teu partido? Pergunta não. Esse tipo de cretinice é que a gente tem que sufocar. E não precisa ser movido por um sentimento ideológico, basta trabalhar de forma racional. Alguém aqui levanta a mão e fala, eu fui no banco pegar dinheiro emprestado e me perguntaram qual é o meu partido? Não. Então você tem que confiar nas instituições, você tem que confiar no Instituto de Reforma Agrária, que ela vá fazer o seu serviço sem depender de ações de grupo praticamente criminosos. E o maior crime que cometem é explorar aquele de menos-valia, o mais pobre, o desesperado. Fala, vem comigo, sobe no meu caminhão, sobe aqui no meu caminhão que nós vamos dar uma terra para tu plantar, e não ganha. Quem titulou 400 mil terrenos no Brasil foi Jair Messias Bolsonaro e entregou. A partir de assim que você é dono do teu terreno, com seu documento, você pode contratar crédito, ir atrás de recursos para poder fazer a sua lavoura, enfim, plantar. Então, esses dois assuntos são muito importantes que nós vamos pautar no dia 30 e no dia 1º agora. Então, todos estão convidados a fazer parte dessa ampla discussão, como eu disse, sem acoloramento ideológico, mas usando aquilo que um adulto tem que trabalhar com ele, que é a racionalidade. Obrigado.
Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, nós não temos mais nenhum orador inscrito em breves comunicações. Entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. Consulto os parlamentares que aqui estão presentes. PL não, MDB também não, PSD também não. Então, desta forma, nós suspendemos a presente sessão até o horário da ordem do dia, que será às 16 horas. E neste horário nós temos na ordem do dia a medida provisória, onde vamos tratar da sua admissibilidade, que trata de anexo com relação a gratuidade da universidade para os nossos estudantes, uma medida provisória do governo do estado. Portanto, aguardamos a presença de todos os parlamentares para que possamos fazer aqui, então, a admissibilidade da matéria. Está suspensa a presente sessão. Tiago Zilli, aonde solicita a manifestação do prefeito do município de Treviso, o senhor Luciano Miotelli, para divulgar a festa do 30º aniversário de emancipação político-administrativa do município, que será realizada nos dias 5 e 6 de julho. E acompanham o senhor prefeito Luciano Miotelli, a rainha Letícia Miotelli. Prefeito, esta presidência concede ao senhor o tempo de até 10 minutos para fazer a manifestação.
Senhor presidente, nobres deputados, é uma satisfação a gente estar aqui hoje nesta casa para fazer um convite especial. O município de Treviso é lá da região sul, da região carbonífera, uma cidade que tem 4 mil habitantes, uma cidade pequena, mas acolhedora. Está aqui na data de hoje para convidar nossas autoridades para se fazer presentes nos dias 5 e 6 de julho, no qual o município completará 30 anos de emancipação político-administrativa. É com muita honra que nós estendemos esse convite a todos os que estão nos acompanhando. E também quero passar a palavra à nossa realeza, que fará a todos vocês um convite muito especial.
Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando a nossa festa. Sou a Letícia e faço parte da corte do município de Treviso. Estendendo então a fala do nosso prefeito Luciano, nossa cidade está em festa, 30 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade, e preparamos muitas atrações para todos os públicos participarem. A nossa festa então inicia no sábado, com a programação tanto infantil para as pessoas de terceira idade. À noite teremos show com Elton Everton, e no domingo teremos ao meio-dia o Tombo da Polenta, que é tradição italiana, e à tarde show humorístico com o Badinho Colono. A gente espera por todos vocês. Treviso convida a todos para participarem conosco e celebrar os 30 anos da nossa cidade. Muito obrigada.
Também quero destacar que no domingo, às 15 horas, nós faremos um ato solene de entregas à comunidade. Serão pelo menos 10 obras estruturantes que a gestão municipal entrega ao cidadão trevisano. Um marco jamais acontecido antes na história desse município. Muito graças ao empenho da gestão pública e apoiada pelos deputados, e aqui eu quero citá-los, que estão à minha frente, deputado Tiago Zilli e deputado Volney, no qual já aproveito a oportunidade para vos agradecer. Também faremos o lançamento das ordens de serviço do programa Santa Catarina Levado a Sério, no qual o nosso governador esteve em nossa região e aprovou alguns projetos que nós assinaremos a ordem de serviço no dia 6 de julho, às 15 horas, num ato solene que acontecerá durante a festa. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Tiago Zilli, pela petição desse espaço. É um grande prazer a gente poder estar aqui fazendo esse convite às nossas autoridades. Contamos com todos vocês nos dias 5 e dia 6 de julho, na cidade de Treviso, e o nosso povo vos recebe de braços abertos. Muito obrigado.
Pode aguardar um pouquinho, presidente. Prefeito. Pode aguardar um pouquinho. Deputado Tiago Zilli, que é o proponente, o qual lhe concedo a palavra, deputado Zilli.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando, gostaria de cumprimentar o nosso prefeito Luciano Miotelli, a Larissa, a rainha, Letícia, a rainha. Obrigado por estar aqui. Cumprimentar a Valdirene, a sua esposa, a primeira-dama, o Giovanni, o Samai dela também, o assessor. Dizer, presidente, Treviso é uma cidade acolhedora, pessoas de bem, faz uma grande festa, que está uma programação excelente. Parabéns pelo trabalho, Giovanni. Já em pouco tempo, mostrando toda a força, a tua vontade, pode contar com a Assembleia Legislativa, deputado Volney Weber lá sempre presente, e pode ter certeza que o teu trabalho é reconhecido, e aqui na Assembleia, o que a gente puder, E estaremos lá comemorando com vocês nos dias 5 e 6 de julho agora, né? Está aqui o deputado Antídio Lunelli, né, italiano da Gema, que gosta muito das festas. Lunelli, vamos lá comer a polenta, né, na festa. E olha, pode ter certeza que será uma grande festa, um grande evento. Treviso merece. Parabéns. Muito obrigado por estar aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente.
Deputado Antídio Lunelli.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma muito carinhosa, especial, ao prefeito de Treviso, Luciano Miotelli, e também a Larissa, né, que é Letícia, que é a rainha da festa, parabenizá-los, dizer que Treviso, tão jovem, com apenas 30 anos, e também tem um prefeito jovem, um prefeito dinâmico, que certamente vai fazer muito por este município, e dizer de que nós, que somos descendentes de italiano, gostamos da boa polenta, gostamos da boa comida, né? Apreciarmos um vinho. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer de que conte sempre conosco, conte com a Assembleia Legislativa, conte com esse deputado, que nós estamos aqui para trabalhar e fazermos todo o possível ajudando todos os nossos municípios catarinenses. Então, parabéns, prefeito Luciano, né, pela sua juventude, pelo seu dinamismo, duas vezes já vereador, o mais votado do município, e agora dando a sua contribuição para melhorar ainda muito mais a qualidade de vida desse povo lá do querido município de Treviso. Então, conte sempre conosco e fica aqui meu fraternal abraço. Muito obrigado.
Deputado Volney Weber.
Muito bem, senhor presidente. Boa tarde a todos que aqui nos acompanham, todas as lideranças que acompanham aqui o nosso prefeito e a rainha, junto com a primeira-dama, enfim, a quem nos acompanha também pelas redes sociais, pelo canal da TV AU, né, nossos colegas deputados. É uma alegria poder receber aqui uma liderança do nosso sul do estado, podemos dizer assim, da nossa casa, porque somos vizinhos, o qual a gente tem um reconhecimento muito grande por Treviso, por sua gente. E quero aqui dizer, Luciano, nosso prefeito, a rainha Letícia, que não são 30 anos, aqui é 30 anos de emancipação político-administrativa, mas de história é muito, muito mais do que isso. Então, parabenizar aqueles que desbravaram, os italianos, que desbravaram o município, aquele pedaço de chão, de terra, com muita dificuldade, e que oportunizaram a que nós pudéssemos hoje pisar com mais qualidade, com mais segurança nesse pedaço de chão, um pedaço de chão desenvolvido, de um povo que é trabalhador, que é ordeiro, que honra os seus compromissos e que também é muito acolhedor. Então, parabéns àqueles que desbravaram, parabéns àqueles que administram e já escreveram páginas e páginas nesse livro, com essa bela história que é o Treviso, e que você, junto com toda a sua equipe, possa continuar escrevendo histórias bonitas, histórias de crescimento, de prosperidade, e que ficam registrados e dando exemplo, deixando um legado para aqueles que estão por vir. Então, sendo assim, parabéns, Treviso, contem conosco, estamos sempre de mãos abertas para ajudar a contribuir para que esse município continue prosperando e que ele também dê oportunidade, não só àqueles que desbravaram os seus filhos, as suas famílias, mas àqueles que já escolheram esse pedaço de chão para viver, morar, construir as suas famílias, e àqueles que sonham em querer ir para Treviso e escolher aquele pedaço de chão para continuar juntos construindo essa bela história e esse grande progresso. Parabéns, Treviso, parabéns, prefeito, parabéns, rainha, parabéns a todo o povo desse município tão prosperoso e acolhedor.
Prefeito Luciano e a rainha Letícia, o microfone está à disposição para as considerações finais.
Né? Eu só gostaria de acrescentar, a gente deixou a programação em cima das bancadas, mas também temos toda a programação completa nas nossas redes sociais. Então, mais uma vez, fica o convite para participarem conosco. Muito obrigada.
Venham todos confraternizar conosco. Muito obrigado, presidente.
Valeu, prefeito. Nós que agradecemos aqui o convite e, com certeza, nas pessoas dos nossos deputados Tiago Zilli, Weber, Volney Weber, estaremos muito bem representados naquela importante festa e a nossa bancada do Sul, com certeza, presente lá. Um grande abraço.